em todas as minhas passagens aí por várias regiões do Paraná, mais do que uma fala, um debate. É bom ouvir as pessoas, como é que elas estão entendendo a reforma da Previdência, é bom até mesmo ouvir quem pensa diferente do que eu penso, e no debate a gente poder apresentar as verdades e desfazer as mentiras. Eu saio de casa, muitas vezes fico à noite, finais de semana, com esse objetivo, mostrar as verdades e desfazer as mentiras. Tem números, tem dados, no caso da reforma da Previdência, que são muito claros.
Hoje, deputado, qual que é o principal ponto que o senhor avalia que seria o ponto mais frágil da Previdência?
Primeiro que eu não consigo ver nada de positivo nessa reforma. Até o fim dos privilégios, né, que é tanto divulgado, é uma farsa. Não mexe em nada, por exemplo, com os atuais deputados, senadores, não mexe com os grandes salários, muitas vezes fraudados, né, que tem em todos os locais, no serviço público, no judiciário, no Ministério Público, nas Forças Armadas, né, não combate as fraudes, os sonegadores, os devedores da Previdência. É uma reforma que tem um custo financeiro muito alto. Ela tem como objetivo tirar R$1 trilhão de circulação, e desse R$1 trilhão, isso não é dado meu, é dado do governo. 890 bilhões sai do bolso de quem? Do trabalhador que ganha de 1 até 3 salário mínimo, da professora, do professor, do trabalhador rural, do produtor rural. Estão sangrando o bolso até do idoso pobre e do deficiente do benefício da prestação continuada. Isso já mostra que a reforma é absurda, é criminosa, além dela praticamente quebrar o sistema público de previdência quando cria a capitalização individual. Se hoje, no modelo que nós temos, que cada um contribui com o seu percentual ao INSS, além de cada um, o empregador hoje contribui. Além do empregador, nós temos uma série de impostos que formam, né, o bolo da Seguridade Social. Se com esse modelo, que tem várias fontes de arrecadação, você já tem dificuldade, né, de manter o sistema equilibrado, imagine você criando um modelo que ninguém mais contribui, não tem mais imposto nenhum, é cada um por si, sozinho, tendo que fazer uma poupançazinha todos os meses. Esse modelo não vai funcionar, como não funcionou no Chile. A reforma é ruim porque ela tira da Constituição os parâmetros, os critérios. Daqui a pouco, qualquer outro presidente, por decreto, vai ficar mudando, alterando e criando ainda mais dificuldades. Ela é ruim para a economia, porque tira dinheiro de circulação. O Brasil precisa, o contrário, precisa de dinheiro circulando para gerar emprego, para gerar renda. Então eu vejo assim uma série de pontos, sabe, que me convence do que, com essa proposta, as pessoas vão ter que trabalhar por um tempo muito maior, vão ter que contribuir financeiramente com valores bem maior, e no final vão se aposentar com bem menos do que hoje elas têm direito. Eu toparia votar uma reforma da Previdência se o governo deixasse de fora quem ganha de 1 até 3 salários mínimos. Se o governo deixasse de fora os idosos, os pobres, os deficientes do BPC. Eu, como deputado federal do PT, de oposição, toparia votar uma reforma da Previdência se professor, professora, trabalhador rural, produtor rural pequeno não fosse atingido. Mas a gente tem sugerido isso, parece que o governo está de olho fechado, não entende o momento do país, né? E é guiado, na verdade, por um economista que é banqueiro, né, que quer criar um sistema privado de previdência no país, que é o ministro Paulo Guedes.
Deputado, o senhor que está acompanhando, e o senhor mesmo citou, o governo defende que a previdência é deficitária. O senhor concorda? A nossa previdência, ela é deficitária?
Não, é uma mentira isso, é falso. Porque na Constituição nossa, está, né, lá estabelecido, e a gente não pode desfazer da Constituição, a Seguridade Social, que é a saúde, a previdência e a assistência social. Eles querem desconsiderar isso e querem calcular só o dinheiro que entra e sai do INSS. Isso é um erro contábil, é uma manipulação contábil. E mesmo com essa manipulação, se você olhar os dados dos últimos 15 anos, em 2 anos apenas teve déficit. Nesse cálculo manipulado, que é um cálculo errado. No cálculo correto, que é o que está na Constituição, olhando tudo que arrecada a Seguridade Social e tudo que gasta, todos os anos tem tido superávit, inclusive nesses 2 anos que são atípicos, que são 2 anos de desemprego, de reforma trabalhista, de terceirização, que muita gente deixou de contribuir para o INSS. Né? A outra premissa que é falsa é de que ou faz isso ou a Previdência quebra. Não é verdade, Previdência Pública não quebra em lugar nenhum do mundo nos últimos 4 anos. Né? A maior arrecadação foi justamente no ano passado. O Brasil aumentou a arrecadação no ano passado. Então o país não está quebrado, o país tem condição de suportar a Previdência e pode, é claro, fazer pequenos ajustes, tem correções na Previdência para ser feita, mas acho que o momento não é esse. A gente faz isso como já foi feito, o Lula fez a reforma da Previdência, o Fernando Henrique fez, a Dilma fez, né, o Temer tentou fazer e não conseguiu, porque você tem que fazer no momento correto. Qual é o momento correto? Quando o país está crescendo, quando está gerando emprego, quando as pessoas estão vivendo bem, elas podem dar um pequeno sacrifício. E o sacrifício ele tem que ser proporcional. Quem é milionário tem que contribuir muito, né? Quem ganha 30, 20 mil reais tem que dar uma contribuição muito grande. Quem ganha um salário mínimo não tem que contribuir com nada. Não tem que pagar um sacrifício. Até porque não é eles que estão, né, tendo algum tipo de privilégio, algum tipo de mordomia. E tem que ter uma ação dura, já que querem avançar nesse ponto, é uma prioridade do governo. Então tem uma ação dura com os fraudadores, os sonegadores e os devedores. O governo, nós temos sugerido, não quer fazer isso. Também não consigo entender por quê. Acho que é um questionamento para fazer a outros deputados, para fazer ao próprio governo.
Da maneira que está correndo essa questão, o senhor analisando o clima em Brasília, essa reforma ela vai avançar?
Se depender de mim, não. Eu torço para que não dê certo, para que não avance, que a gente faça uma outra reforma da Previdência num outro momento, justa, correta, para diminuir desigualdades e não para aumentar as desigualdades. Vários partidos, a grande maioria dos partidos, já se posicionaram contra, por exemplo, né, atingir, atacar produtores rurais, professores, os idosos, os deficientes do BPC. A própria capitalização individual está muito perto de cair, de já nem no início não entrar em discussão, mas o que vai sobrando ainda é muito ruim, ainda é muito perigoso, porque continua pesando mais em cima de quem ganha de 1 até 3 salários mínimos e pouco mexendo com os que ganham 30, 20 mil reais, ou até mesmo aqueles que são uma pequena parcela da população, 1, 2% da população, que ganha 50, 100, 200 mil reais por mês. É com essa turma que a gente precisa mexer e não mexe com essa turma só com Previdência. Eu tive uma discussão dura com o ministro Paulo Guedes nesse sentido, que ele é duro com os pobres, com os trabalhadores, com o deficiente físico, né? E ele é suave com os ricos, com os banqueiros, com os amigos dele, né? Que vivem de juros, não produzem nada, não geram riqueza no país, ficam só especulando, muitas vezes comprando até títulos da dívida ativa brasileira. Então eu acho que a reforma tributária deveria avançar primeiro que a reforma da Previdência.